utilizar esse microfone aqui, para não perder o costume. Fico usando sempre aquele headset e é bom usar esse microfone aqui, que nem todo lugar que você vai tem headset, então fico sem saber como segurar o microfone. Gente, que bom que você está aqui. Hoje a gente vai começar uma nova série de mensagens e eu sei que só pelo título dessa série, ela talvez já toque em algumas pessoas, porque fala sobre um tema que com certeza alguns de nós já tivemos que lidar com ele, que foi quando a nossa força acaba. Qual foi o último momento que você sentiu isso acontecer? Talvez você esteja nesse momento, né? Talvez algumas pessoas aqui estejam assim, se sentindo sem forças, pensando em desistir. Mas para além desse título, eu quero pensar. E já ampliar aqui a ideia de que também homens e mulheres de Deus chegam ao seu limite. Infelizmente, muita gente na igreja acredita que pessoas que acreditam em Deus, que têm fé, que são fiéis a Deus, elas nunca vão se sentirem esgotadas, porque o esgotamento seria um sinal de fraqueza, de fracasso espiritual. Você já ouviu esse tipo de ideia por aí, talvez até você já nutriu esse pensamento, você olhando para a sua vida e percebendo a fraqueza, o esgotamento, a ansiedade, tantas coisas que vai drenando a nossa energia e pensou assim, o que está acontecendo comigo? Deus está distante de mim, coisas desse tipo, mas perceba que, na verdade, nada disso é real nesse sentido. O esgotamento, ele não é um fracasso espiritual, Deus não se afastou de você, nada disso, você não está com pouca fé. De repente, é verdade mesmo, porque a nossa fé sempre é pouca. Jesus disse que nós éramos homens de pouca fé. Mas, na verdade, a gente vai entender que quando a gente chega no esgotamento, a gente está tendo um convite de Deus, que é voltar a depender dEle. Tá bom? Então, a gente sendo honesto, desistir sempre parece ser uma melhor opção. Desistir parece sempre é uma boa alternativa quando a gente já cansou de tentar. Já percebeu que você está tentando, e a coisa não acontece, então você pensa logo em desistir. Desistir é de insistir, desistir de esperar, desistir, no meu caso aqui, eu pensando, de liderar a igreja, porque coisa é difícil, né? Desistir de servir, porque é complicado demais. Desistir, seja aí algum motivo que você tenha. E não é um tipo de desistência, às vezes, que é, assim, visível. Às vezes a gente já desistiu internamente, ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém soube ainda, você não externalizou. Porque a gente se acostuma com a ideia de uma desistência quando ela é pública, quando ela talvez até dramática. Mas quase sempre, antes de chegar esse momento da pessoa dizer, olha, não dá mais, eu joguei a toalha, ela já desistiu internamente. Talvez você esteja assim também. Ainda não disse para ninguém que você desistiu, mas você já desistiu internamente, por dentro. Por vezes as pessoas não desistiram por fora porque a gente continua vendo elas fazendo o que elas estavam fazendo, elas continuam indo, aparecendo, trabalhando, sorrindo, continua respondendo mensagens, continua cumprindo as obrigações, continua dizendo a todo mundo que pergunta a ela, você está bem? Estou bem, mas não está nada. E aí a gente acredita, não, essa pessoa não desistiu. Ela desistiu por dentro. Ela só não externalizou ainda. Talvez a vida está seguindo, mas a pessoa já está esgotada. E aí, tanto é que eu quero fazer essa pergunta aqui. Você já acordou cansado antes mesmo do dia começar? Todo dia, né? Mas não é um cansaço daquele que é porque você fez muita coisa no dia anterior e você está quebrado. Mas esse cansaço que é um peso, quase que lhe pressionando para baixo, assim, que dá vontade de sumir um pouco. Você já teve essa vontade de sumir um pouco, de desaparecer, assim, parar de responder do nada, Você já teve essa vontade? Parar de dar explicação. Parar de tentar provar que está sob o controle. Você já teve aquela sensação? Aquela sensação assim de que se acontecer mais uma coisinha, já deu, já era. Para mim, já foi. Mais uma palavra. Pois é, gente. Você já teve isso? Acho que todo mundo, né? Porque essa é a vida como ela é. E a vida como ela é, tem gente que está cansada, mesmo que aparentemente pareça estar forte, sustentando as coisas, mas internamente está cansada. Tem gente de fé que você diz, não, essa pessoa é fé pura, mas ela está o quê? Fraca. A vida como ela é, tem gente de Deus que chega aos limites. Tem gente que diz que não aguenta mais, às vezes só não tem coragem, mas está dizendo dentro de si, está dizendo para Deus, em tantas orações, que não aguenta mais. Essa é a vida, gente. E a nossa geração, ela é uma geração que é denominada de geração do cansaço. Já viu? Geração do cansaço. Por quê? A gente está cansado, a gente vive dizendo isso, estou cansado, mas a gente continua sendo produtivo. A gente está cansado, mas sempre está online, sempre está conectado. A gente está exausto, mas a gente não deixa de aparecer nas fotos sorrindo. Não é assim? A gente está esgotado, mas a gente continua entregando o resultado. A gente está cansado, mas a gente está o tempo todo fazendo o maior esforço do mundo para aparecer e estar bem. E o tragicômico disso, você sabe o que é tragicômico? É aquela coisa que daria vontade de rir, mas, na verdade, é para chorar. Tragicômico. É que seria engraçado se não fosse uma desgraça. É que a gente hoje tem as ferramentas para facilitar a nossa vida. E por mais que essas ferramentas elas deveriam facilitar a nossa vida, ela não está facilitando nada, porque a gente está cada vez mais cansado. A gente tem aplicativos digitais, inteligência artificial, reunião online, notificação para tudo, tanto que quando você acorda, você já pega o celular, eu não sei você, mas o meu mesmo já tem uma enxurrada de notificações. Já tem gente cobrando demandas, já tem gente da igreja mandando mensagem, não é assim? Já tem as notificações lá do Instagram. Você está o tempo todo sendo notificado, e o pior, quando você abre o telefone, e que você vai olhar a vida das pessoas, você fica tendo uma percepção assim que parece que está todo mundo melhor que você. Todo mundo parece que está viajando, está prosperando. Já teve essa impressão? Está treinando agora, todo mundo está treinando, todo mundo está correndo, eu tenho que correr também. Todo mundo está lendo alguma coisa, está empreendendo, está vivendo uma vida incrível, e você ali, só tentando mais uma manhã levantar da cama. É, meus amigos, a vida não é fácil. E aí, talvez, isso aparta muito de um lugar que é essa mentira que a gente passou a acreditar de que você precisa dar conta de tudo. Você já pensou que você precisa dar conta de tudo? E talvez seja porque pensar nisso, então, faz você viver o tempo todo acelerado, produtivo, tentando fazer alguma coisa da sua vida, que cansa. Então, você passou a acreditar que você precisa dar conta da casa. Você passou a acreditar que você precisa dar conta de todas as demandas que tiverem, que nunca acaba, né, do trabalho, da família, da igreja, dos filhos. A gente passa a acreditar que precisamos dar conta das nossas emoções, de todas elas, dos boletos, da imagem que a gente sustenta, da vida. Mas, na verdade, Deus não criou você para dar conta de tudo. Deus não criou. Essa ideia de que você precisa aguentar tudo, resolver tudo, controlar tudo e sustentar tudo, e ainda por cima, sustentar o sorriso na face, né? Isso não é ao que Deus espera de você. Mas a gente tem acreditado nessa mentira, de que a gente precisa dar tudo. E a gente vai olhar hoje para uma história que vai mostrar exatamente isso para a gente, que é a história de Elias. E aí você já consegue identificar porque tem aquela montanha ali e uma imagem de como que um fogo caindo, né? Porque Elias, ele foi o quê? Um grande profeta de Deus. Quem conhece a história de Elias aqui? Está lá em 1 Reis, capítulo 18, 19. Esse texto ali se recorda da vida de Elias que a gente vai refletir. Elias, ele foi um homem muito corajoso, foi um homem que desafiou reis de sua época. O homem foi poderosamente usado por Deus, que não tinha papa na língua. O que Deus dizia para ele, ele ia lá e metia o dedo na cara dos governantes e dizia, assim diz o Senhor, porque esse é um profeta de Deus. Mas a gente vai perceber que ele vai, em 1 Reis capítulo 19, aparecer exausto. E não é um cansaço qualquer, é um cansaço que é fruto de um esgotamento. Ele está exausto. Depois ele enfrentar o que enfrentou no capítulo 18, que foi no Monte Carmelo, a gente vai falar sobre isso aqui. Agora, no capítulo 19, em Horeb, ele está esgotado. Ele está sem forças, exausto. Ele está pensando em desistir. E o mais impressionante para mim, quando eu reflito nessa história de Elias, é que a Bíblia não vai omitir isso, que vai acontecer com Elias, a gente vai ler já já. Porque, pensa bem, Elias é o grande profeta Elias, que inclusive vai aparecer com Jesus no manto da transfiguração, junto com Moisés. E Cristo revela a identidade dele como filho de Deus, como ser divino, como Deus. E quem aparece é Elias, porque Elias foi arrebatado. Quem sabe disso? Um homem é poderoso, mas perceba bem que a Bíblia vai mostrar a gente que Elias, ele vai se sentir esgotado, sem forças, exausto, querendo desistir. E ela não vai esconder, a Bíblia não vai pular, vai dizer assim, gente, vamos deixar essa parte aqui da história de Elias escondida, porque assim, vai manchar a história dele. Não, a Bíblia vai revelar. E por que a Bíblia faz isso, gente? Porque a Bíblia mostra a vida como ela é. A Bíblia mostra a vida como ela é. E a vida não é feita somente de Carmelo, onde o fogo cai, um milagre acontece, coisas extraordinárias estão acontecendo, mas ela é muitas vezes um lugar de deserto, onde a gente não sabe mais o que fazer, onde a gente chega no limite, porque Elias chegou no limite. E se Elias, sendo Elias, Tiago vai dizer que Elias, sendo quem era, né, orou, Deus atendeu a oração fazendo o quê? A chuva cair, imagina nós não somos muito diferentes de Elias. Então, se Elias chegou no seu limite, se Elias ele se sentiu esgotado e disse assim, eu quero desistir, o que é que você acha que pode acontecer comigo e você, né? Mas mais interessante é perceber o que é que Deus faz. Porque cansar, ficar esgotado, exausto e pensar em desistir, é isso que nós fazemos. Mas o que é que Deus faz? O que é que Deus faz quando acaba a nossa força? Será que Deus descarta? Será que Deus humilha? Será que Deus vai dizer, eu esperava mais de você? Não é assim? Porque quando a gente às vezes vê alguém esgotado, a gente diz isso. A gente diz, poxa, fulano esperava tanto. Olha a situação dele, né? Mas vamos olhar aqui para a história de Elias. Eu gostaria de ler com você 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ler os versículos de 1 a 4. Não vai aparecer aí na tela. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, versículo de 1 a 4, seu aplicativo também. E você vai encontrar o que diz a palavra de Deus. Olha só. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. E observe, Elias teve medo. Olha só, gente, Elias teve o quê? Medo. E fez o quê? Fugiu. Elias fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Que interessante, gente. Elias havia acabado de viver um momento extraordinário. No capítulo 18, Elias havia enfrentado 450 profetas de Baal. O povo de Israel, até aquele momento, estava dividido. Eles estavam um pé no Senhor e outro pé em Baal. Sabe aquela coisa do crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? Eles estavam assim, sabe, dizendo que acreditavam em Deus, mas estavam vivendo a vida deles orientada a falsos deuses. Dizendo que eles tinham uma fé que pertencia ao Senhor, mas na verdade a prática de vida deles nada tinha a ver com a fé que ele declarava. Você conhece algumas pessoas assim? Parecia que Deus era mais um entre tantas opções. E é por isso que Elias vai fazer um desafio a toda a nação de Israel, e ele vai começar falando isso aqui, ó. Não está aí, João. Até quando vocês ficarão oscilando entre duas opiniões? Essa é a pergunta. Até quando vocês vão ficar divididos? Até quando o coração de vocês estará, como disse Jesus, tentando servir a dois senhores? Até quando? Até quando o discurso de vocês não vai estar alinhado com a prática de vocês? As pessoas ouvem vocês dizerem que vocês pertencem ao Senhor, que vocês servem ao Senhor, mas quando elas olham para a sua vida, não tem nenhum indício. A prática de vocês não está alinhada com a fé. Até quando vocês vão dizer que creem em Deus, mas vocês vivem como se Deus não tivesse nenhuma autoridade sobre vocês? Sabe aquela coisa que você diz assim, não, Jesus é o meu Salvador. Eu entreguei meu coração a Cristo, mas você não faz Ele o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Então, Elias faz esse desafio, reúne todo o povo no Monte Carmelo, e ele diz assim, olha, vocês precisam escolher agora quem é o Deus a qual vocês servem. E aí, como vocês têm esses profetas todos aí, façam o seguinte, peçam para que eles invoquem a esse Deus, porque se o Deus que eles estiverem invocando for verdadeiro, existir, ele vai cair fogo do céu aqui para consumir esse holocausto. Então começa o duelo. E aí os profetas de Baal começam a fazer todas as suas mandingas, e daí passa-se o tempo, Elias começa a zombar, dizendo, olha só, gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja um pouco distante, talvez ele saiu de férias, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja meditando. Façam tudo o que vocês puderem, porque parece que o Deus de vocês não está atendendo. Até que então, passa-se quase um dia inteiro, e Elias então assume a frente e diz, agora vamos ver quem é o Senhor. Se é o nosso Deus, o Deus de Israel, ou o Deus a qual vocês têm servido. E Elias faz uma oração simples. Elias apenas diz, Senhor, se tu és o Deus de Israel, atende a nossa oração, manifesta o teu poder, e o que é que acontece? Pum, fogo do céu, consome o holocausto, lambe toda a água, porque ele havia mandado por três vezes encharcar todo o sacrifício com água, e fica uma poça ao redor daquele sacrifício, e quando o fogo cai, consome tudo, tudo desaparece, e então o povo faz o quê? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha só, aí ia ficar fácil. É fácil. Quando Deus manifesta o seu poder, é fácil a gente dizer que a gente acredita. Mas olha só, talvez para Elias esse momento foi assim a apoteose do seu ministério. Né? Imagina, o povo que estava dividido entre Deus e Baal, agora tem a prova cabal da manifestação do poder de Deus, e então eles gritam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É isso? Parece que agora vai. Parece que aquela época de escassez, de seca, que estava acontecendo exatamente por desobediência do povo a Deus, iria passar. Né? Porque às vezes a gente tem momentos assim, a gente tem momentos que parece que agora vai. Não é? Agora vai, Senhor, olha só. Agora vai acontecer. Mas aí o que é que acontece? Quando ele sai dali, no capítulo 19, a gente é informado, a gente leu isso, que o que é que acontece? Jezabel dá uma notícia que parece que não é muito animadora. Elias, não importa onde você estiver no meu reino, eu vou atrás de você, vou cortar a sua cabeça. Assim como você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. Então perceba Agora o contraste, no capítulo 18, Elias está diante de uma multidão. No capítulo 19, a gente vai encontrar ele o quê? No deserto, sozinho. No capítulo 18, a gente vai ver a manifestação de Deus através de um fogo que cai do céu. E no capítulo 19, a gente vai ver Deus em silêncio. No capítulo 18, Elias está o quê? Se achando, né? Chega diante de todo mundo, agora é a minha vez de orar, tira onda com os profetas. E no capítulo 19, a gente vê ele o quê? Quebrado. No capítulo 18, ele está enfrentando todas as dificuldades. No capítulo 19, ele está enfrentando a si mesmo. E aqui está uma lição que é o seguinte: o cansaço também pode vir depois de grandes vitórias. É muito interessante isso, gente, porque a gente só acredita que o cansaço chega quando a gente fracassa, quando a gente não conseguiu dar conta. Mas perceba que, na verdade, Elias deu conta de tudo. Ele mostrou que ele, de fato, era um profeta e quem Deus era de maneira extraordinária. Mas, logo em seguida, ele está esgotado. Ou seja, depois de uma grande vitória, ele fica exausto. Então, às vezes, a pessoa cansa exatamente porque lutou demais. Você já se sentiu assim? Porque você percebeu que estava resistindo demais, servindo demais, carregando demais, segurando a onda por um tempo demais. Sabe aquela coisa que a gente olha para a pessoa assim e percebe? Ou você se coloca nesse lugar dizendo: olha, minha casa já não caiu, minha família já não desgraçou, a coisa já não deu ruim, porque eu estou segurando. Já percebeu? De gente que passa a vida toda cuidando de alguém doente, por exemplo, a vida toda se dedicando, e parece que quando a pessoa fica boa, ou quando Deus leva, a pessoa, ela passa a viver uma vida assim, como vocês, fulano aguentou tudo isso até agora, e agora que ele poderia ser o momento da libertação, a pessoa está desse jeito. Então, perceba que às vezes essa aparente melhora que a gente acharia que teria depois de uma grande vitória termina sendo um momento de cansaço, de exaustão. Por quê? Porque se você observar, Elias, por muito tempo, carregou esse momento como profeta em Israel sozinho. Então, todas as vezes que você carrega as coisas sozinho, por muito tempo, você fica exausto. Não importa se você teve uma maravilhosa vitória em algum momento. Tudo que a gente carrega por muito tempo sozinho, uma hora a gente não dá conta. E Elias então vai para o deserto, e lá no deserto ele vai perceber que ele tem limites, e esse limite de Elias é exatamente porque ele não é Deus. E observe, às vezes Deus vai permitir o deserto, porque é ali no deserto que paramos de representar. Olha só, enquanto Elias estava no Monte Carmelo, ele estava representando quem? Deus. Ele era o profeta de Deus, era a voz de Deus, ungido de Deus. Ele estava ali representando o próprio Deus. A figura do profeta representava isso. Mas agora, no capítulo 19, ele está no deserto, ele está sozinho e ele está diante de Deus. E diante de Deus, agora, não existe mais representação, atuação. Agora, ele precisa mostrar quem ele é, o que está por dentro, verdadeiramente. Então, às vezes, a gente, quando entra num deserto, a gente percebe que a gente não é aquilo tudo que a gente sustentava diante das pessoas. Então, quando as pessoas olham para a gente e percebem a gente tendo vitórias, conquistas, as coisas dando certo, então você consegue pagar a imagem de que você é alguém desenrolado, uma pessoa que faz acontecer. Mas aí, quando as coisas saem desse momento e vai para um outro momento que é de aperto, de dificuldade, é que então você começa a mostrar quem você é. É que você começa a revelar o que está dentro do seu coração. Que aquilo que representava você, estabilidade, espiritualidade, agora no deserto parece já não mais servir. Já percebeu? Porque a gente sabe atuar muito bem diante de uma multidão. A gente sabe representar muito bem. Quando Deus está fazendo cair fogo do céu. E fazer tudo aquilo que a gente estava esperando que Ele faça. Mas diante de Deus, ou somente com Deus, no deserto, quando a gente não entende o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, o que vai ser daqui para frente, então a gente revela quem a gente é. Então, Deus vai levar Elias para esse momento de deserto para mostrar a ele exatamente que ele não é Deus. E pode parecer óbvio aqui. Pode parecer muito evidente isso aqui. Né? Lógico, eu não sou Deus. Mas perceba, eu quero que você entenda esse movimento que está acontecendo na história de Elias. Ele, por um momento, está no ápice, fogo do céu, milagre extraordinário, representando Deus. E agora, ele sai dali por causa de uma ameaça que ele ouviu. Pensa bem, o que é 450 profetas diante de uma ameaça apenas? Diante daquilo que Deus fez, o que é que mais poderia acontecer? Concorda? O que é que poderia mais acontecer? Deus se manifestou de forma extraordinária. Mas daí, parece que esse episódio está aqui para nos mostrar exatamente isso. Que ainda que Deus haja de maneira extraordinária sobre a nossa vida, foi Ele que fez, foi Ele que agiu, foi Ele que manifestou o Seu poder e nós fomos apenas pessoas por meio de quem o poder de Deus foi manifesto. Isso não tem a ver com a gente. Tanto é que Elias vai para o deserto temendo a ameaça de Jezabel e ele tem quase certeza que aquilo vai acontecer com ele. É por isso que ele tem medo. Elias teme a ameaça de Jezabel porque ele tem a certeza de que ele vai morrer, que Deus vai permitir que ele morra. Olha só, que interessante. Mas daí, a gente vai perceber que não vai acontecer isso. Quando o Deus do fogo se manifesta, aliás, aqui, ó, o Deus do fogo, acho que tá, a ordem aí ficou errada, João. Melhor. A gente vai perceber que quando, então, Elias está no deserto, no seu limite, esgotado, depois dessa grande vitória, ele vai, a gente leu, encostar numa árvore e ele vai descansar. Primeiro ele vai fazer essa oração, né? Senhor, basta, não estou aguentando mais, tire a minha vida, tá certo? Então, o Deus do fogo, no capítulo 18, vai se mostrar o Deus do descanso, no capítulo 19. Então, veja só, Elias está esgotado, ele faz uma oração pedindo para Deus tirar a vida dele porque ele não está dando mais conta. E aí, esse Deus que se revelou de maneira extraordinária no fogo vai chegar para Elias de uma maneira completamente diferente. Elias vai se encostar numa árvore e vai dormir. E aí, Deus vai, através de um anjo, falar com ele, dizendo, levante-se e coma. Elias acorda, ele pega pão e água, come, bebe e volta a dormir. E depois o anjo novamente aparece para ele e diz assim, levante-se e coma, porque a caminhada será longa. Olha só, antes de Deus explicar, Deus vai alimentar o profeta. Antes de Deus corrigir, Deus vai cuidar dele. Antes de Deus dizer para Elias qual vai ser a missão dele dali para frente, Deus vai cuidar do corpo e da alma de Elias. Ou seja, o Deus do fogo também é o Deus do pão. O Deus do fogo também é o Deus do pão. Isso aqui é muito interessante, gente. Por quê? No Carmelo, Deus respondeu com fogo. Agora, em Horeb, no deserto, Deus vai responder com pão. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós gostamos do Deus do fogo. A gente adora o Deus do milagre, do extraordinário, que faz coisas espetaculares. Mas a gente vai perceber aqui que Deus se manifesta de uma outra forma. A gente adora esse Deus que faz com que as pessoas deem testemunho da nossa vida. Não é isso? A gente adora. Mas quando a gente olha agora a história de Elias no capítulo 19, a gente percebe que Deus muitas vezes, na maioria das vezes, é um Deus de silêncio. É um Deus que no deserto da nossa existência, Ele vai nos alimentar. Um Deus que vai cuidar dos detalhes, um Deus que vai mandar a gente descansar quando todo mundo está dizendo para a gente fazer alguma coisa, para reagir. Já percebeu? Que às vezes você está sendo instigado. Você não vai fazer nada não, você vai ficar parado aí, faz alguma coisa. E Deus, na verdade, está falando, você precisa descansar. Você precisa se alimentar, cuidar de si, para depois você voltar para a missão. Então, a gente muitas vezes espera que Deus continue sendo esse Deus que manifesta fogo, milagre extraordinário na nossa vida, quando, na verdade, Deus muitas vezes, na maioria das vezes, está apenas dizendo para a gente se alimentar, dormir, comer, respirar e parar um pouco. Que interessante, gente. É isso que a gente vai ver. Elias faz uma coisa extraordinária, mas ele é humano. E todo ser humano, ele precisa de descanso, ele precisa de tempo para refazer suas forças. A gente não é uma máquina, mas a gente fica vivendo a vida como se fosse uma máquina. Já percebeu? A gente não consegue dormir, não consegue chorar, não consegue sentir mais nada, a gente só consegue produzir. Mas aí Deus vai mostrar que ele não explora o esgotamento dos seus filhos. Bem verdade que, pensa bem, depois do fogo do céu que caiu no Carmelo, Deus poderia dar outra resposta espetacular, usando Elias novamente para calar a boca de Jezabel, concorda? Olha só, se Deus já fez tudo isso, por que ele não pode fazer outra coisa maior? Mas perceba que Deus não faz isso. Deus não explora o esgotamento dos seus filhos. Elias diz para o Senhor, eu estou cansado, eu não estou dando conta mais, não estou aguentando. E aí, olha só, Deus não diz para ele, não, Elias, você agora vai ter que dar mais uma sprint aí. Você vai ter que tirar mais aí alguma gota de suor, não. Deus vai dizer para Elias, coma, descanse, levante-se, porque a caminhada é longa. Ou seja, a gente precisa entender que muito do nosso cansaço, da nossa exaustão e nosso esgotamento é porque a gente desconsidera isso daqui. A gente fica negligenciando as nossas necessidades espirituais, as necessidades da nossa alma de descanso, né, de uma boa alimentação, de um bom momento de recuperação, de um dia, de uma semana de trabalho, porque a gente precisa da resposta. Espera aí, Jezabel disse que vai cortar a minha cabeça, então eu preciso fazer alguma coisa. Mas olha só, Deus diz, não, fica aí, dorme um pouquinho, come um pouquinho, descansa um pouquinho, e depois eu vou dizer para você o que é que você vai fazer. Que interessante, gente, porque isso vai na contramão do nosso tempo. O nosso tempo fica dizendo para a gente que a gente precisa fazer o quê? Correr, que a gente tem responsabilidade, que a nossa família depende da gente, não é assim? E aí a gente nem consegue comer direito, a gente nem desliga o celular, a gente nem consegue sentar na mesa para fazer uma refeição. Já percebeu que é assim? A gente nem sequer consegue conversar direito com alguém, porque você, quando você está conversando com alguém, você já fica lá no telefone vendo o que está acontecendo em outro lugar. Não é assim? Mas olha só, Deus vai falar com Elias de uma maneira completamente diferente. Elias, você precisa descansar agora. Perceba bem, do lado de fora, o que é que está acontecendo? Uma rainha está atrás dele, com sangue nos olhos, querendo pegar ele. E Deus está dizendo, Elias, descansa. Elias, come, se alimenta. E aí talvez você fique dizendo assim, e eu pensando nessa reflexão, eu fiquei pensando assim, e onde entra a oração nesse negócio aqui, né? Porque Elias orou uma primeira vez e a resposta de Deus para ele foi, descanse, dá um tempo aí, se alimente. E perceba que às vezes a gente faz assim, a gente diz assim, olha, eu não vou fazer tudo isso porque Deus mandou a gente fazer a nossa parte. Mas eu estou orando, não é assim? Eu estou orando, estou entregando a Deus aqui e sei que Deus vai fazer alguma coisa. Mas perceba que Elias orou, mas ele também dormiu. Ele orou, mas ele também procurou se alimentar, revigorar o seu corpo físico. Então perceba que Deus não nos alcança apenas naquilo que nós chamamos de espiritual. Não sei se você está entendendo, mas o ponto é, Deus não está preocupado apenas com Elias, o profeta. Deus estava preocupado com Elias, gente. Elias, pessoa. Sabe? Elias, que não é apenas espiritual, que precisa de oração, de leitura da palavra, que precisa da igreja. Não, Elias, Deus está preocupado com Elias, que precisa de dormir, que precisa de pão, que precisa de água, que precisa de descanso. E normalmente nós desprezamos esses meios simples da graça de Deus. A gente despreza. A gente despreza porque a gente tem na ideia da cabeça da gente apenas o Deus do fogo e não o Deus do pão. Já percebeu? E é por isso que às vezes a gente não consegue ver a graça de Deus, por exemplo, em conversas com as pessoas mais maduras na caminhada. Então a gente quer resolver, a gente não quer escutar ninguém. Porque assim, como Deus pode usar uma pessoa através de uma simples conversa é para me ajudar? Não, não. É fogo do céu. Como assim que Deus pode usar um amigo maduro, onde a gente pode compartilhar os nossos desafios? Como pode? Não, perceba que a gente vai ignorando, a gente acha assim, não, se eu orar, Deus já manifestou o poder dele, o fogo caiu do céu, foi milagre, então mais uma vez, se eu continuar orando, Deus vai fazer isso. É verdade, Deus pode fazer também, mas é também verdade que na maior parte das vezes, o Deus do fogo também é o Deus do quê? Do pão, que vai dizer para a gente precisa o quê? Desacelerar, comer um pouco mais, descansar, se alimentar. Mas aí acontece uma coisa muito interessante. Depois que Deus se manifesta a Elias dessa outra forma que ele não esperava, tá? Ele não esperava. Eu peço que você depois leia a história, capítulo 18 e 19, porque acontecem coisas muito interessantes nessa história. É quando Elias sai do Monte Carmelo, por exemplo, e ele vai para esse local, diz que o Espírito do Senhor revestiu ele de tal forma que ele saiu correndo mais rápido que a carruagem. No capítulo 18, é o The Flash, né? O capítulo 18, quando Obadias encontra ele e ele diz, olha, eu vou falar lá com o rei para fazer o desafio no Carmelo, o Obadias diz assim, olha, eu não vou falar isso, Elias. Por quê? Porque você some de repente. Ele era arrebatado, gente. Está na Bíblia isso, tá? É milagre, ninguém sabe como é que era isso. Mas Elias estava aqui, daqui a pouco Elias sumia. E Obadias disse, eu não vou dizer a Acabe que você vai se encontrar com ele, porque vai que na hora que eu estou dizendo lá que ele vem aqui, você não está mais aqui. Vai dar ruim para mim, ele vai cortar minha cabeça. Então veja só, coisas extraordinárias Elias vivia. E aí ele está esgotado, Deus se manifesta a ele de uma forma que ele fica surpreso. Ele fica surpreso, como assim? Deus agora chega para mim e diz que eu tenho que comer, eu tenho que descansar, tenho que beber água e tenho que dormir um pouco. E ele vai para a caverna. Olha só, está tudo no capítulo 19, depois você lê aí. Ele vai para a caverna, depois que ele descansa, ele vai para a caverna. Olha só, que interessante, porque a caverna é o lugar de proteção. Eu estou escondido, estou protegido, estou guardado. Quando Jezabel vier atrás de mim, ela não vai me encontrar aqui. E perceba se também a gente não faz isso, né? A gente se fecha em cavernas, a gente para de falar, de pedir ajuda, de esperar, de caminhar com pessoas. E é interessante que Deus vai novamente, o Deus do fogo, que também é Deus do pão, vai chegar para Elias e vai fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Olha só que interessante. O que é que você está fazendo aqui? E essa pergunta não é com outro objetivo a não ser mostrar para Elias que ele precisava falar, ele precisava colocar para fora aquilo que ele estava dentro dele, que era o quê? Um medo, a falta de coragem. E aí então Deus pergunta, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, Elias, fale, pare de fugir, pare de se esconder, pare de tratar essa caverna como se fosse um lugar seguro para você. Olha só, e perceba que muitas vezes a gente faz isso. A gente espera um milagre espetacular de Deus, mas Deus não faz isso. Deus vem e fala com a gente dessa forma. Diz assim, você precisa cuidar melhor da sua saúde, você precisa se alimentar melhor, você precisa praticar esporte, você precisa comer bem, você precisa descansar, respeitar seu horário, você tem limites, não dá para você ficar esperando fogo do céu toda vez, não dá, tem desafios que Deus manifesta o seu poder de maneira extraordinária, mas a maior parte dos desafios que a gente enfrenta na vida vai ter a ver com esse momento aqui, e a gente respeitar os limites. E então, Deus vai dizer para ele, olha só, Elias, o cansaço que você está tendo está distorcendo sua visão. Porque Elias vai dizer, olha, eu sou o único dos profetas que foram fiéis. Cadê os profetas? Sendo que no capítulo 18, Obadiah já tinha dito, olha, eu pessoalmente escondi 50 profetas e alimentei. E depois ele vai ser informado que tem quantos? 7 mil profetas que ainda são fiéis. Mas aqui nesse momento, Elias está achando que ele é o único. Porque o esgotamento, o cansaço faz isso com a gente. Ele dissocia a nossa visão. A gente começa a achar que tudo é pior, tudo está perdido, sem saída. Eu fiquei sozinho, é isso que Elias vai dizer. Mas ele não estava sozinho. Tinha mais 7 mil profetas que estavam ainda fiéis ao Senhor. Mas perceba que a gente faz isso. Quando Deus não manifesta de maneira milagrosa sobre a nossa vida, resolvendo o nosso problema, e Ele vem tratando a gente de uma outra forma, então a gente fica sem saber, e a gente começa a achar assim, ninguém está ligando, Deus não está me vendo, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou sozinho. Mas o tempo todo, quando você olha para essa história, Deus está agindo. O tempo todo. Deus está agindo através e na vida de Elias. A dor de Elias era real, mas a realidade que estava acontecendo em torno dele estava fazendo, por causa do cansaço que ele tinha, ser distorcida. Distorcida. Então, por isso, quando a gente está cansado, a gente precisa ter cuidado com as conclusões que a gente tira. Não tome decisões definitivas em dia de exaustão profunda. Não conclua o que Deus sumiu só porque você não consegue percebê-lo. Não transforme os dias difíceis da sua vida em sentença final sobre a sua vida. Cuidado com a voz do cansaço, porque ela exagera, distorce, isola e faz com que você ache que você é o único fiel. É o único. Eu já fiz tanto, Senhor. Eu já me dediquei tanto. Por que que está acontecendo agora? Aí a gente vai fazendo isso. Mas então, o que é que acontece? Vem um vento forte e Deus não estava no vento. Vem um terremoto, Deus também não estava no terremoto. Vem fogo, olha só, vem fogo de novo. Mas Deus não estava onde? No fogo. Aí o que é que vem? Vem uma voz suave, mansa. Não dá para acreditar nisso, gente. Como é que Deus está aqui nesse negócio? Mansa. No Carmelo, Deus veio no fogo. Em Horeb, Deus veio o quê? No sussurro. No Carmelo, Deus está confrontando toda a nação. Em Horeb, Deus está o quê? Consolando um homem, restaurando um homem. No Carmelo havia um espetáculo público e agora aqui, em Horeb, Deus está tendo um cuidado íntimo com Elias. O problema é que nós estamos tão acostumados com o barulho. Escute bem, nós estamos tão acostumados com os barulhos que nós não mais conseguimos escutar os sussurros de Deus. A gente está tão acostumado, gente, com o barulho, com a coisa pesada, carregada, com espetáculo, com luzes, fogos, que a gente não consegue mais ouvir Deus no sussurro. A gente está acostumado com fogo, mas a gente quase sempre diz, não percebe que Deus está na brisa, na brisa. A gente fica, talvez, por causa das notificações, o tempo todo achando que Deus vai fazer a mesma coisa, que Ele vai assim, sabe, plim, plim, nos alertar, nos notificar, para que a gente perceba, quando, na verdade, somos nós que precisamos entender e perceber aquilo que Ele está fazendo. Agora, toda essa história de Elias não termina em Elias. Isso aqui é a parte mais importante. toda essa história está na Bíblia, não é para você olhar para Elias e você perceber assim, poxa, eu preciso ser como Elias. Essa história está aqui para apontar para uma história muito maior. A história de Elias nos mostra que, como um profeta, ele cansou. Mesmo que extraordinário, vivendo coisas absurdas, ele ficou esgotado e precisou da ajuda de Deus. Da mesma forma, nós ainda somos assim. Agora, quando nós olhamos para Jesus, o profeta de todos os profetas, a gente percebe que, diferente de Elias, mesmo cansado, ele sustentou a missão dele até o fim. Elias foge para o deserto porque não consegue mais carregar o peso da missão que estava sobre ele. Mas a gente vai ver Jesus indo para o deserto, sendo tentado por Satanás, mantendo-se fiel, não é assim? Onde todos nós jamais passaríamos no teste. A gente vê Elias sentindo sozinho e a gente percebe que Jesus foi abandonado na cruz a ponto dele expressar o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós, filhos de Deus, pudéssemos se relacionar com Deus novamente. Elias vai receber pão para se alimentar e continuar na jornada, e Jesus vai se apresentar a nós como o quê? O pão da vida, que aquele que come dele jamais terá o quê? Fome. A água da vida, que aquele que bebe dele jamais terá sede, gente. Elias, ele vai se deitar sem forças debaixo de uma árvore, enquanto Jesus vai ser erguido num madeiro, entregando a sua vida para a gente caída como nós, sermos restaurados. Elias precisava ser restaurado, mas Jesus veio para nos redimir, e aqui está a diferença, gente. Elias aponta para a nossa fraqueza. Com essa vida de Deus que a gente vive, que a gente não dá conta, que a gente fica o tempo todo esperando Deus, faça mais um milagre, derrame fogo do céu sempre sobre alguma situação que está difícil, que a gente não consegue lidar, enquanto que Jesus vai revelar a graça de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus, o tempo todo, sem estardalhaço, sabe? Com calma, com mansidão. Então, o Evangelho não é Deus dizendo, encontre força dentro de você. O Evangelho é Deus dizendo, Cristo é suficiente quando a sua força acaba. E isso daqui não é autoajuda. Porque a autoajuda vai dizer assim, você consegue. O Evangelho vai dizer, Cristo venceu. A autoajuda vai dizer assim, você precisa melhorar suas habilidades X e Y, fazer uma versão melhorada de você, enquanto o Evangelho vai dizer, não, você precisa de um Salvador. Porque se você depender das suas forças, você está perdido. Porque o grande profeta no Horeb com fogo é o mesmo que vai em vários momentos se sentir sozinho, abandonado e pedindo para morrer no meio do deserto. Veja se não é assim. Quantas e quantas vezes na história da sua vida você já se sentiu assim, sozinho, abandonado, pedindo para morrer porque não dava mais conta, que você queria desistir? Quantas vezes também você já esteve animado, disposto, alegre, porque milagres e milagres de Deus estavam acontecendo na sua vida? Perceba que a vida da gente é sempre assim. Num momento é Carmelo, no outro é Horeb. Num momento é fogo do céu celebrando o Senhor é Deus, no outro momento, Deus, o Senhor me abandonou, tira de minha vida, não aguento mais, Senhor. Veja se não é assim. Por isso que no Evangelho, gente, a gente percebe, então, a palavra de Deus nos mostrando que a nossa força acaba, a nossa coragem oscila, a nossa visão vai ficar sempre confusa, que a nossa alma, ela fica esgotada, mas Cristo, Ele é aquele que nos sustenta. Ele é o verdadeiro descanso que nós precisamos. Ele é o verdadeiro alimento que nós precisamos. Ele é a verdadeira água que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Jesus enfrentou tudo o que eu e você não poderíamos vencer. Jesus carregou tudo aquilo que nós não poderíamos carregar. Jesus entregou a própria vida e ressuscitou para que a nossa esperança jamais dependesse de nós mesmos. Jamais. É por isso que ele vai dizer o quê? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ou seja, não é venha a mim, você que dá conta. Não é venha a mim, você que está com tudo organizado. Não é vem a mim você que nunca se sentiu cansado. É o quê? Vem a mim os cansados. É isso que Jesus disse. Porque Jesus, ele não descarta a gente cansado, pelo contrário, ele sustenta, ele renova as forças e ele continua sendo suficiente. Por isso, para você refletir e praticar, em primeiro lugar, coloca aí, João, acho que dá agora. Reconheça seus limites. Reconheça seus limites. Ou seja, Elias precisou encarar que ele não dava conta de tudo. Que o Deus que fez cair fogo do céu, muitas vezes, não repete a mesma coisa e ele fala de uma maneira diferente. Então, pare de viver como se fosse Deus. Não tente controlar tudo, sustentar tudo, resolver tudo. Mas antes, pergunte a si: onde eu tenho vivido como se tudo dependesse de mim? Por quê? Porque Elias entendeu isso. Ele tinha limites. Até aquele momento ali, Deus usou ele e fez coisas maravilhosas, mas dali para frente ele não estava conseguindo dar mais conta. Mas ele reconheceu isso, ele disse: Senhor, basta, eu não aguento mais. Então, qual foi a última vez que você fez essa oração? Dizia assim: Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, estou pensando em desistir. Reconheça esse limite, por quê? Porque aí você vai ser capaz de fazer a segunda coisa: parar de fingir que está bem. Parar de fingir que está bem. A gente só continua fingindo que a gente está bem quando a gente não reconhece nossos limites. A gente continua achando que a gente vai dar conta. Então, a segunda coisa é isso: pare de fingir que está bem. Pare de fingir que está bem. Porque se você reconhece os limites e para de fingir que está bem, então você vai poder fazer isso aqui, ó: receber o cuidado de Deus. Receber o cuidado de Deus. Talvez esse seja o ponto mais difícil aqui, gente. Porque tem gente que sabe cuidar das pessoas, mas não sabe cuidar de si mesmo. Tem gente que sabe orar pelas pessoas, mas não consegue orar por si mesmo. Sabe dizer para as pessoas onde elas podem encontrar um descanso, mas elas mesmas não têm descansado. Já viu? Então, o convite de Deus para nós é exatamente isso. É isso aqui, ó: depender dele. Quando você se sentir esgotado, fraco, pensando em desistir, não pense que isso pode ser um problema, porque não é, isso faz parte de quem nós somos, humanos. Nós temos limites, tem hora que não dá mesmo. Agora a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa fazer essa oração de entrega a Deus: eu não consigo mais. A gente precisa receber o cuidado de Deus, porque Deus disse para a gente, Jesus falou, que todos os dias estaria conosco até a consumação de todas as coisas. Então, talvez não seja mais um milagre que você precise. Talvez o que você precise para sair desse momento de esgotamento é o quê? Descanso, alimentação adequada, né? Você dizer alguns nãos, você marcar algumas conversas, você de repente ir numa praia, dar uma voltinha por aí, continuar orando, mas assim, perceber que Deus está muito mais preocupado com você integralmente. Deus não tem cuidado só com sua alma, com seu lado espiritual. Mas sendo que a gente está sendo ensinado aí, ouvindo o tempo todo, que nós precisamos nos preocupar com a nossa alma. Mas perceba que Deus não se preocupou apenas com o profeta Elias. Deus se preocupou com Elias e disse: então, pare agora. Coma, se alimente, descanse. Ou seja, o cuidado de Deus está também no nosso corpo físico. Muitas vezes a gente se sente esgotado porque a gente não tem respeitado nossos limites físicos. E é exatamente isso que Deus está mostrando para Elias: Elias, você é humano. Deus sou eu. Quem faz cair fogo do céu sou eu. Mas você, Elias, é humano, então calma, para, se alimenta, se hidrata, dorme. Por quê? Porque eu estou cuidando de tudo. Essa é a grande lição, gente. Então, quando as forças acabam, o que é que você tem que fazer? Orar, mas também descansar, entregar. dizer: Senhor, eu não dou conta, e agora? E receber o cuidado de Deus através dos meios que provavelmente você não espera. Provavelmente você fica esperando a ação de Deus como no Horeb. Mas Deus está agindo ao seu redor. Talvez num sussurro tranquilo. Numa igreja como essa aqui, simples, sem muito barulho, atordoaço, mas Ele está agindo. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Se você está cansado, receba o cuidado de Deus hoje. O cuidado de Deus, ele vem por meio de sua palavra. O cuidado de Deus vem através da oração intercessória, que é aquela que a gente ora por alguém. O cuidado de Deus vem através dessa reunião, desse encontro, onde nós estamos juntos para celebrar aquilo que Cristo fez. O cuidado de Deus, ele vem de múltiplas formas. Então não espere apenas fogo do céu. Talvez, se você fechar os seus olhos hoje, baixar sua cabeça e você falar com Deus, você possa ouvi-lo. Talvez você ouça o sussurro do Senhor, trazendo resposta para o seu coração, renovo para a sua alma. Por isso, faça uma oração nesse instante. Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, te adorar, te bendizer. A vida tem sido muito desafiadora, Senhor, com tantas demandas, e algumas delas a gente não dá conta. E a gente se apavora, a gente teme, a gente fica ansioso, ansiosa, a gente se desespera, a gente até pensa em morrer. Mas o Senhor nos conhece, o Senhor sabe como nós somos, o Senhor sabe que somos pó, que nós não damos conta, Senhor. Por mais que a gente já tenha vivido milagres extraordinários da Tua parte, visto coisas espetaculares o Senhor fazer na nossa vida, sempre há alguns momentos que a gente se desespera, Senhor, e a gente foge, a gente fica com medo, a gente ora pensando em desistir, dizendo que vai largar, que não vai dar, que não vai conseguir, que a gente espera mais uma vez a manifestação sobrenatural do Senhor, e ela acontece, mas não da forma como a gente imagina. Por isso, faça isso aqui hoje à noite, Pai. Sussurre em nossos ouvidos. Ó Espírito Santo, Tu que és aquele que é o nosso ajudador, o consolador, aquele que consegue traduzir até aquilo que a gente não consegue expressar com palavras, com gemidos inexprimíveis. O Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E a gente pode chamar o Pai de Abba Pai. Por isso, faça isso essa noite, Senhor. Renove o nosso coração, as nossas forças. O Senhor traga o nosso coração para o lugar. O Senhor corrija a nossa visão, porque foi isso que o Senhor fez com Elias. Antes de o Senhor dar mais uma missão para ele, antes do Senhor corrigi-lo, o Senhor se preocupou com ele. O Senhor disse a Elias: come, bebe, descansa, dorme um pouco. Ainda há tanta coisa para eu fazer através da sua vida, Elias. Ainda há tanta coisa. Esse deserto é apenas passageiro. É só um momento. Eu não te abandonei, eu estou aqui. Que a gente ouça a tua voz dessa mesma maneira, Senhor. Uma voz calma, tranquila, suave, mansa. Porque o Senhor poderia, quando se revelou esse mundo, se mostrar como esse Deus de fogo. Mas não foi isso que o Senhor escolheu. O Senhor veio humilde, como um carpinteiro, numa cidade significante, de uma família que ninguém dava nada. Mas o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso. E o Senhor andou com nós, entre nós. E muitos não perceberam, porque eles esperavam esse Deus do fogo. Mas mas tu és o Deus que é manso e humilde, é simples, mas é o mesmo Deus. Por isso que seja assim, Senhor, que a gente encontre essa paz que excede todo entendimento, mesmo quando a gente não vê fogo do céu, Senhor. Mesmo que a gente olhe para o horizonte e não haja ainda nuvens, mas a gente continua orando, insistindo e olhando para os céus e vendo que as nuvens estão se formando, mesmo como do tamanho de uma mão de homem. Foi assim que o Senhor fez, e de repente caiu a chuva e aquela seca passou, e o Senhor mais uma vez mostrou que é Deus, não como no Carmelo, mas como em Horebe. Porque há momentos que o Senhor manifesta o seu poder, mas há um momento, Senhor, que esse teu poder é manifesto de uma maneira tranquila. Por isso nos ajude a perceber onde o Senhor está agindo. Nos ajuda a perceber, Senhor, em nome de Jesus.